Agora estamos recebendo, aqui no estúdio da Rádio São Lourenço, o PDT, ex-secretários, vereador, enfim, começar a apresentar essa turma, Rodrigo Huarte, ele que é o pré-candidato ao Executivo. Bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia, Laudemir, Rui Fernando, a toda a equipe. É sempre um prazer. Eu sempre digo isso, né, Cal? Mas a verdade é que é realmente sempre um prazer estar aqui na Rádio São Lourenço, falar com o nosso povo do interior, nosso povo aqui da cidade. E eu fico muito feliz e grato de estar aqui com vocês.
Da mesma forma, até ontem, secretário de gabinete, Christian Jepsen. Muito bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia, equipe toda da rádio. É um prazer, né? Como eu sempre digo, poder conversar com vocês e com os ouvintes da rádio.
Pré-candidato vice-prefeito.
Isso aí, à disposição.
Bom, você não precisa se afastar de suas funções. Jonathan Herter, vereador, também está aqui presente. Bom dia.
Bom dia, Cal. Bom dia, Rui. Bom dia a toda a equipe da Rádio São Lourenço, ouvintes do interior da cidade. É verdade, Cal. Não preciso me afastar das minhas funções. Hoje, como presidente do partido, né, em São Lourenço do Sul, viemos aqui apresentar esses dois nobres colegas, né, amigos, né, os pré-candidatos Rodrigo Huarte e Christian Jepsen para a nossa comunidade de São Lourenço do Sul como pré-candidatos pelo PDT lourenciano.
A chapa majoritária do PDT para as eleições municipais de 2024, e de forma bem objetiva, gostaria de perguntar para os senhores que até ontem estavam junto a esta administração municipal. A lei impede de continuar, até por questões para não influenciar o voto, enfim, né? Uhum. Mas qual foi o principal legado? Pergunta tanto para o Rodrigo, depois gostaria que o Christian respondesse também. O seu legado como secretário e o que gostaria de implementar nos próximos anos, talvez por não ter tido tempo, talvez por... Eu não me esqueço, a gente passou por pandemia, a gente passou por alagamentos. Então gostaria que ambos respondessem essas perguntas.
Claro, é um prazer, Cal. Vamos lá. Acho que vamos começar comigo, né, Christian? Mas assim, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do município é uma secretaria extremamente estratégica para o município, né? Não só de um ou outro governo, mas do município, né? Lá dentro da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, eu desenvolvi minhas atividades durante 15 anos. Entrei em março de 2009, né? E então, né, agora encerro o meu ciclo dentro da secretaria. Até bastante emocionado, porque é muito difícil a gente largar um ambiente, né? Ou pelo menos deixar momentaneamente um ambiente onde a gente se criou lá dentro, né, Cal? E é um ambiente muito, muito propício para desenvolver técnicas, né? Técnicas que se transformam em prestação de serviço para o município.
Qual tem a assinatura ali do Rodrigo Huarte nesse período?
Você, olha, acredita? É, uma das políticas públicas que a gente conseguiu desenvolver muito bem junto ao governo do prefeito Rudinei Harter foi toda a questão de pavimentação do município, né? Que envolve muita engenharia nisso tudo, né? É uma política que vem através de uma lei, né? De uma lei que dá oportunidade para o nosso cidadão ele poder participar junto com o município na pavimentação de vias, né? Uma das marcas, com certeza, da minha passagem foi a gente conseguir articular essa política junto à nossa população. Participei de várias, Cal, assim, ó, várias reuniões com moradores, sempre no intuito de fazer a coisa acontecer, porque envolve técnica, envolve vontade, né, do nosso povo, e isso com certeza foi uma marca do meu tempo que passei. Outra coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que as políticas públicas relacionadas também ao meio ambiente, nós desenvolvemos muitas coisas, né? Junto com a equipe de gestão ambiental do município, nós praticamente entramos dentro das escolas, né, para a gente conversar com alunos, professores, pais, né, tios, tias, toda a família, né, para a gente implantar as nossas dinâmicas ambientais, né, o desenvolvimento de uma consciência ambiental, né. Mas com certeza a parte estrutural de planejamento, eu participei, Cal, para te ter uma ideia, eu vou dar uns exemplos até para a nossa população saber. Todo o projeto de ciclovia asfaltada, né, no entorno da praia, eu participei junto, estava lá, né, fui o coordenador do projeto, né. Também participei muito das pavimentações, inclusive aqui da nossa Avenida Marechal Floriano, a pavimentação asfáltica, né? Ainda tenho a intenção, tenho, né, de nós fazermos mais algumas pavimentações nesse sentido para a gente fazer um ordenamento melhor do nosso trânsito dentro do município, até para a gente contemplar o plano de mobilidade urbana, né, que sugere que nós temos que ter algumas sinalizações um pouco melhores através de semáforos, através de pavimentação asfáltica, ordenamento,
já
né,
tá
troca de mãos.
Na segunda,
né,
pergunta, o que não deu tempo e que tu gostaria de fazer?
Eu acho que tudo que a gente faz dentro da gestão pública, isso é o nosso sistema democrático. Você trabalha durante 4 anos numa gestão e fatalmente você deixa coisas para uma próxima gestão. Claro que aí, né, democraticamente, tu precisa estar eleito para que tu possa tomar as providências que tu sonhou, né? Mas eu penso que os próximos governos, e isso é uma coisa do Rodrigo Arte, tá? Eu penso que a gente tem que continuar com esses investimentos em infraestrutura urbana. Nós precisamos dar atenção. E quando eu falo em infraestrutura urbana, Cal, eu não falo só da cidade, não só do perímetro urbano. Eu falo também do nosso meio rural. Por exemplo, se fala muito em estradas, né? Dar infraestrutura significa ter cascalhos para as estradas, ter patrolas em boas condições, equipamento. Tudo isso é extremamente importante. Nós precisamos ter equipes treinadas. Eu falo isso muito com os servidores do município. Nós precisamos especializar nossas equipes para prestar o melhor serviço. Então, eu acho que o Rodrigo Arte, durante a sua passagem na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, conseguiu articular todas essas políticas de prestação de serviço. Isso é uma coisa que me orgulha muito, né? A Arena da Barrinha, nós temos vários projetos. A escola, quando eu entrei na secretaria, nós estávamos há 11 há mais de 10 anos com a escola para a infância Navegantes. Ela estava parada, a obra, e fui a Brasília para a gente poder, né, desentravar todo o processo, e foi um sucesso. Eu fui com o prefeito lá e a gente, em questão de 4 horas de reunião com os técnicos lá, a gente trouxe a autorização para a gente dar continuidade à Pró-Infância Camponesa, né, que hoje está lá, é uma bela escola, abriga mais de 240 crianças, né, e foi perfeito para a comunidade. Então, toda essa parte que envolve infraestrutura, né, o Rodrigo sempre gostou muito de se envolver assim, e é uma coisa que eu quero dar uma continuidade muito grande para nós.
Vamos lá, Christian, teu legado e também o que você pretende implementar caso assuma novamente, né, a administração municipal. Eu acho importante assim, ó, nunca na história do Jonathan, na história do Christian, do Rodrigo, do Cal, a gente nunca passou pelo que a gente está passando hoje em dia, né? Então a gente nunca precisou tanto de políticos nesse momento para reconstruir a nossa São Lourenço, por exemplo. Então, legado e o que você quer implementar daqui para frente?
Só pegando o gancho do que tu falou, Cal, eu sempre digo assim que, na verdade, as pessoas no Brasil... Nós vivemos ao longo da história do Brasil, né, um cenário que muitas pessoas têm aversão à política e aversão a políticos. E, na verdade, deveria ser o contrário, porque tudo que a prefeitura faz, e aí eu vou falar da prefeitura, né, mas isso poderia caber ao Estado ou à União, tudo que a prefeitura faz vai impactar na tua vida, positiva ou negativamente. E é aí que eu acho que todo mundo deveria ter interesse por política. Mas, enfim, falando sobre a tua pergunta, a minha secretaria, né, a Secretaria Especial de Gabinete, ela é uma secretaria que ela tem um trabalho muito mais interno, ela é muito pouco visto, né? Diferente da CEPLAMA, que faz uma obra, da Secretaria de Saúde, que atende nos postos, e tantas outras secretarias, né? Porque é uma secretaria de gestão. Normalmente, os municípios chamam essa secretaria de gestão ou de secretaria de governo, e São Lourenço só tem o nome de secretaria de gabinete. Tudo que o Rodrigo falou de ações da CEPLAMA, de alguma forma, também passam pela Secretaria de Gabinete.
É, tem uma Secretaria de Triagem.
Na verdade, tudo que acontece na Prefeitura passa pela Secretaria de Gabinete. Então, eu acabava me envolvendo com praticamente tudo. Né? Então, o que também me dá um certo conhecimento de todas as áreas do governo. Né? O que é bom, na verdade, né, para quem está nesse cargo. Né? Mas eu acho que eu busquei trabalhar... assim. Eu lembro que no primeiro dia que eu assumi a Secretaria, a primeira coisa que eu fiz foi reduzir um trâmite. Ou seja, um dos trâmites da prefeitura, ele foi reduzido, os caminhos dele. Nós simplesmente reunimos os envolvidos e criamos um trâmite simplificado, não é desleixado, diferente disso, mas nós simplificamos por quê? Para agilizar. E ao longo do tempo que eu estive na prefeitura, nós buscamos vários processos de modernizar a gestão num passo, em outro passo, para que a gente conseguisse... que os caminhos que as pessoas buscam na prefeitura, eles fossem um pouco mais ágeis. E, na verdade, nós fizemos isso durante todo o tempo. Nós estamos agora, a prefeitura está agora, no momento de digitalização de todos os processos. Perfeito. Todos os processos. A prefeitura não vai mais trabalhar com papel. tudo será digital. O cidadão vai fazer as solicitações de forma digital.
E eu vou pedir uma parte rapidinho, Christian, porque assim, ó, tanto o Christian quanto o Rodrigo, enquanto secretário, isso foi um pedido exaustivo nosso, né, Christian? Para que a gente alcançasse esse objetivo, né? De informatizar todo o sistema da prefeitura.
Exatamente. Né? E aí, na verdade, nós conseguimos trabalhar isso junto com o nosso departamento de tecnologia da informação dentro da prefeitura. E esse processo ele só não foi implantado por causa das enchentes. No dia 3 de maio, que foi o dia que nós tivemos a primeira reunião mais pesada, é a reunião em que nós seria o dia que nós teríamos o treinamento com o pessoal para implantar, e o pessoal não conseguiu sair de Porto Alegre para vir a São Lourenço, da empresa que presta o serviço para a prefeitura.
Vamos lá, e daqui para frente, caso lá em outubro, né, seja a escolha popular por esta majoritária, Christian.
O que, que eu entendo, assim, que a gente vem conversando muito, eu e o Rodrigo, ideias são muitas, na verdade.
Como,
né,
eu disse, a gente nunca precisou tanto de políticos.
Exatamente.
E das políticas públicas.
Eu acho que a gente tem conversado muito sobre modernizar São Lourenço, modernizar a gestão e modernizar São Lourenço. Isso passa...
Eu vou te interromper mais uma vez, até tudo isso que o Rodrigo diz, que foi criado por essa gestão, ciclovias, ruas que foram pavimentadas, muito disso foi desfeito agora por esses alagamentos.
Exato. E aí, não, na verdade, assim, a reconstrução de São Lourenço, é óbvio que isso é pauta e vai ser pauta do período eleitoral, com certeza. É claro que o município não está parado e já vai ter feito muito até que a gente chegue ao período eleitoral, mas...
Não vai ter tempo,
porque obras são pesadas, mas na verdade essa é uma pauta que vai dominar, dominar, porque nós entendemos, o Rodrigo e eu, nós entendemos que não é só reconstruir, né? Vai reconstruir, mas muitas coisas precisam ser feitas também para que isso, onde for possível, onde for viável, que se tenha medidas para, pelo menos, reduzir o impacto em caso de novas cheias, né? Claro que a gente sabe que esta cheia, ela é impossível de ser travada no formato que ela aconteceu no estado inteiro, né? Mas, ao menos, reduzir impacto, né? Então, é isso. Isso é uma das coisas que a gente busca. Mas a gente tem, sim, um grande desejo de modernizar São Lourenço, que passa pela gestão, mas passa pela cultura de São Lourenço também. Eu acho que a gente precisa da comunidade inteira, e esse momento serve para a gente entender que quando a gente quer, a gente se une e a gente faz a diferença na nossa cidade, porque São Lourenço novamente se uniu, e se a gente tiver essa consciência de união o tempo inteiro dentro de São Lourenço se torna outro município rapidamente, e isso passa pela gestão e passa pela união que a gente pretende colocar junto com a comunidade.
Christian, Rodrigo, antes de ouvir também o vereador, a gente quer ouvir o vereador Jonathan Herter, mas não menos importante, também foi pauta ao longo desses últimos anos, eu não sei se vocês enxergam dessa forma, mas chega até nós várias reivindicações quanto às estradas do meio rural, que é o principal PIB de São Lourenço do Sul.
Sim.
Não é só de São Lourenço do Sul, tá? É todas as regiões aqui reclamam que não tem dinheiro. O que pode ser feito para melhorar isso? Vai só piorar daqui para frente? Não tem como melhorar as estradas do meio rural? Sei que é difícil.
É, não, mas assim, Cal, isso a gente pode falar de forma muito clara. O que acontece? Claro que aí eu vou puxar um pouquinho a minha formação como engenheiro civil também, e a gente dentro, né, dos cursos de engenharia, a gente trata de estradas, né? O que acontece? Para a gente conseguir fazer estradas, ontem eu estava lá na comunidade de São João, lá em Campos Quevedos, né? E estava muito legal a festa lá, a gente, né, registrou a nossa presença junto com o presidente lá, né? A esposa do presidente, toda a comunidade nos recebeu de forma muito carinhosa, quero mandar um abraço para eles. Mas assim... Estradas, gente, é uma coisa que envolve cascalho, né? Base, subbase, que é a base de cyber que a gente chama, bons equipamentos para trabalhar e equipes treinadas.
E mais uma coisa, de forma constante.
Sim.
Porque vem a
e
chuva e sai tudo.
Exatamente.
Isso.
Exatamente.
Já...
Eu converso com muitas pessoas no nosso interior, e o nosso agricultor são pessoas extremamente inteligentes. Eles sabem que quando chove não tem como tu passar uma patrola, porque daqui a pouco tu vai fazer um barro e aí sim ninguém mais transita. Mas como é que a gente resolve essa situação, Cal? No momento que a prefeitura não tem mais força, e olha o que eu estou dizendo, no momento que a prefeitura não tem mais forças de equipamentos próprios, equipes próprias para dar atenção necessária às estradas, vamos terceirizar esse serviço, Vamos trazer outras empresas, porque a gente sela um contrato e fiscaliza esse contrato.
Não é só um problema de São Lourenço do Sul. As outras prefeituras fazem o mesmo, a reivindicação, que não tem como cuidar das estradas.
Se eu puder complementar o que o Rodrigo está falando, eu vou para exemplificar para as pessoas. O São Lourenço viveu um problema muito sério com recolhimento de lixo, porque os nossos caminhões estavam já em um estado ruim. Né, é um desgaste, porque eles rodam todos os dias, o dia inteiro, e seguido manutenção e dava problema. Qual foi a medida que a gestão tomou? Foi alugar dois caminhões de lixo. Nós nunca mais tivemos problema, porque o que o contrato de aluguel ele diz? Se o caminhão der problema em 24 horas, a empresa locatária ela tem que substituir o caminhão. E nós não tivemos mais problema. Na semana passada, os caminhões tiveram problema. No outro dia, tinha dois caminhões novos no município.
Então, a solução seria a terceirização desse serviço?
Muito, talvez sim. Porque o que acontece? Quando a gente fala em terceirização, lá do outro lado, né, o funcionário público diz assim, puxa, mas aí eu já vou perder meu espaço. Não é isso, gente. A prefeitura presta serviços com os seus funcionários de carreira. Mas no momento que a gente identifica e faz um diagnóstico que a gente não consegue cumprir esse serviço, por que não terceirizar? Vamos terceirizar, nós podemos selar contratos com empresas.
A gente teve bons exemplos aqui na Praia de São Lourenço, quando vinha a equipe no verão, tá? Mas a gente também tem péssimos exemplos, vou colocar a nível estadual, a Serra Equatorial, por exemplo.
Exato.
Então a gente fica sempre
receoso. Mas isso passa por uma fiscalização muito rígida, por isso que a prefeitura tem fiscais de todos os contratos, e a fiscalização ela é rígida e precisa ser cada vez mais rígida, porque funciona. Nós temos bons exemplos aqui em São Lourenço.
Exatamente.
E terceirizar, como o Rodrigo falou, não quer dizer não permitir que o funcionário do município trabalhe. Porque, por exemplo, a equipe de recolhimento de lixo é a equipe da prefeitura. Apenas os veículos são terceirizados.
E eu vou dar, Christian, complementando o Christian, eu vou dar um exemplo maravilhoso. Olha só, nós temos o IB Saúde, que tanto se falou nos meios de comunicação. O IB Saúde nada mais é que uma empresa que complementa com funcionários e equipamentos um déficit dentro do município. Isso é meio óbvio, gente. Nós não podemos, assim, ó, uma fatia do que se arrecada dentro do município, de forma obrigatória, tem que ser destinado à saúde e educação. No momento que tu vai destinar essa fatia do recurso, é óbvio que a gente tem que contratar profissionais para abastecer o nosso sistema de saúde. Então, são exemplos de sucesso e que eu acho que a gente precisa o seguinte, identificar os problemas e se livrar de preconceitos. Não existe preconceito. No momento que a prefeitura não tem mais forças, ela deve sim solicitar ao setor privado, através de terceirizações, para que se preste o serviço da melhor forma possível.
Presidente do PDT, vereador Jonathan Herter, né? Para muitos, vai sair um prefeito, depois quem vai se candidatar a essa vaga será o vereador Jonathan Herter. A legislação não permite, né? Qual será o futuro do Jonathan daqui 4 anos?
Bom, Carl, interessante já dar a pergunta, né? Muito se falou isso nesse período agora.
Tu não vai concorrer?
Na verdade, eu estou à disposição do partido, tá? Eu tenho uma questão que eu estou cuidando um pouco mais da minha vida pessoal, minha vida privada, né? Eu pretendo cuidar desses próximos anos, então eu não tenho a certeza ainda se eu serei candidato não, né? Para a próxima campanha. Olha aqui meu nome à disposição de reserva ali. Caso eu não feche a nominata, porque eu acho que a gente vai fechar, porque o nosso partido está bem organizado, bem estruturado. Nós estávamos com
você
quase...
Você foi o vereador mais votado do PDT nas últimas eleições.
Sim, 1.132 votos. Segundo mais votado do município e o mais votado partido até hoje.
Que legal.
Né? E aí eu gosto de colocar isso também, que o nosso partido está super organizado. Cal, nós temos 4 vereadores hoje na Câmara de Vereadores, nessa janela de... que abriu agora há pouco tempo, partidária, a vereadora Fabiane se integrou a nós, né? Vindo para o PDT, né? Juntamente onde já estava eu, o vereador Laura, o vereador Inês, né? E nós estamos com uma nominata praticamente fechada de vereadores. Claro que muita coisa pode acontecer ainda até os próximos dias, aí dependendo do que acontecer, a gente pode vir a ser candidato novamente. Porém, a intenção nesse momento é ajudar na eleição da majoritária, que é o meu objetivo nesse momento, como presidente do partido, a trabalhar aí na pré-candidatura do Rodrigo, do Christian, né, que são excelentes pessoas. São pessoas que eu tenho certeza que a comunidade, a partir do momento que parar para ouvir eles, vai gostar muito deles. São pessoas que falam muito bem, é um engenheiro, um jornalista, são pessoas muito boas que a comunidade vai aprovar com certeza.
Bom, para a gente encerrar, até porque a gente tem mais uma entrevistada, o Lar dos Velhinhos está sendo reativado, a gente vai conversar com a coordenadora na sequência, muito bom, muito bom esse tema. Mas assim, ó, em relação à sintonia, saúde pública, Santa Casa e Policlínica, como vocês pretendem avançar nesse tema?
Olha, Cal, eu sempre, todas as vezes que eu vim aqui, já te comentei isso, comentei para a nossa população, e disse uma vez que o caminho é o diálogo, né? E as pessoas dizem assim, tá, mas só dialogar, Rodrigo, só conversar, mas pode ter certeza que é o caminho. A Santa Casa do município é uma das principais instituições que nós temos de auxílio à nossa população dentro do município, e ela precisa sim ser enaltecida, ela precisa de um apoio e de um suporte. A prefeitura deve estar à disposição da Santa Casa e ao contrário também. Esse diálogo, eu acho que tudo que aconteceu a nível de Santa Casa
segue,
e a
exemplo?
Policlínica, depende, Cal. Depende muito, a gente precisa conversar internamente com os atores da Policlínica, com a Santa Casa, porque assim, ó, de bate-pronto, qualquer candidato para...
Eu te pergunto isso, estou te interrompendo, sim, até porque a gente pergunta para quem serão os seus adversários, por exemplo, nessa corrida eleitoral,
sim,
e todos são veementes, não, a Policlínica a gente vai extinguir e vamos focar na Santa Casa, a Policlínica vai voltar a ser um posto de saúde. Não foi nenhum nem dois, né? Os seus adversários falam isso.
Sim, mas o que acontece? É preciso que a nossa população entenda o porquê que se dissociou a policlínica, né? Ou porquê surgiu a policlínica, que é a baixa complexidade de dentro da Santa Casa. Porque se existia uma dúvida em relação à prestação de contas dentro da Santa Casa.
E agora?
Isso tem que ficar claro. No momento que a direção...
E agora existe?
Olha, agora a gente vê que tem uma turma trabalhando, né? E que se presta contas de forma a contento, nós podemos sim conversar. Uma das coisas que nós conversamos, eu e o Christian lá com o prefeito Rudinei, é que nós vemos uma possibilidade da Policlínica voltar para Santa Casa. Claro que sim. Mas o governo do PDT sempre se pautou dentro da honestidade, né, dentro daquele compromisso com a população. No momento que a gente vê que a prestação de contas é feita a contento, existe uma direção que está caminhando nesse sentido, por que que a gente não pode conversar para realocar novamente aquela baixa complexidade dentro do hospital? Isso é uma coisa que, inclusive, eu já conversei até com os atores de saúde a respeito disso, né? Tendo uma comprovação de que as coisas estão sendo bem feitas, e a gente tem uma indicação que sim, né, num primeiro momento, a gente pode sim retornar à Policlínica para dentro da Santa Casa.
Rodrigo Arte, Christian Jepsen, Jonathan Herter, muito obrigado pela presença de vocês aqui no São Lourenço Repórter.
Eu quero dar um tchau, então, né? Um abraço para toda a nossa população, agradecer mais uma vez o espaço, Cal, que vocês sempre são muito gentis com nós, né? E dizer que se o Rodrigo está se apresentando para esse pleito, para a gente poder debater São Lourenço, é porque eu acredito, né, que o governo do PDT é um governo de compromisso, seriedade e honestidade, e é por isso que o Rodrigo se apresentou. Creio que o Christian também tem esse pensamento, né? E a gente está disposto a dialogar com a nossa população. Todo mundo nos conhece, eu pelo menos, né? Ontem lá na festa, o pessoal estava dizendo assim, lá na São João, assim, mas tu já tocou com Estação 5 aqui? Sim, na época que a gente tocava baile para tudo que é lado aí, né? Então a gente conhece a turma toda e a gente está à disposição para conversar.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.